Olá, eu sou o Chico Almeida e esta é a voz da Contag.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou aqui com vocês no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
O programa dessa semana está de luto. É com muito pesar que queremos comunicar o falecimento de dois dirigentes da FETAG de Rondônia no dia 20 de agosto.
É verdade, Chico. Os companheiros Manuel e Eliana vão fazer muita falta para as suas famílias e para o movimento sindical do campo.
Mas como a vida segue e a luta continua, também vamos tratar nesse programa de outros assuntos como o biodiesel, a estrangeirização das terras brasileiras e o crédito fundiário.
Além desses assuntos, Chico, a Voz da Contag traz também notícias sobre a proposta do sistema Contag para o programa de biodiesel e os resultados do Encontro Estadual de Mulheres no Rio Grande do Sul.
A Voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
Chico, a direção da Contag divulgou uma nota de pêsames e de solidariedade às famílias dos dirigentes da Fetagro, que foram vítimas fatais de um acidente de carro lá em Rondônia.
Patrícia, a voz da Contag também se solidariza com as famílias das vítimas e com o movimento sindical do campo do estado de Rondônia. O acidente ocorreu na BR-346, a 30 quilômetros do município de Jaru, quando eles retornavam de uma atividade sindical com lideranças de base de Montenegro. A despedida dos companheiros foi feita nos dias 21 e 22 de agosto. O repórter Gil Maranhão tem as informações.
Eliana Batista da Silva e Manuel Francisco de Oliveira eram, respectivamente, coordenadora estadual de mulheres e secretário de formação da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Rondônia. Ambos estavam no seu segundo mandato. O presidente da Fetagro, Fábio Menezes, fala da trajetória de luta dessas duas lideranças e das suas contribuições para o fortalecimento do movimento sindical no Estado de Rondônia.
Manuel e Eliana eram dois companheiros de luta nos seus sindicatos, na federação. Foram reeleitos nesse mandato pela competência que tinham, né, e deram sua vida na luta pelo movimento sindical. Deram sua vida por acreditar que a gente pode construir um mundo diferente. Nós estamos com um sentimento assim, de muita tristeza, e nós sabemos que a luta precisa continuar. E nós vamos continuar a luta em respeito à trajetória de vida deles e por dar a sua vida em prol dos agricultores. Então nós temos o compromisso de continuar essa luta. Acreditamos que eles, enquanto vivos, fizeram tudo o que podiam e deram essa contribuição.
Eliana Batista era casada, tinha duas filhas e iniciou sua militância nas pastorais da Igreja Católica, que a projetaram para o movimento sindical do campo. Ela também foi dirigente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Jaru e candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores de seu município nas eleições de 2008. Já Manuel de Oliveira era casado e pai de três filhos. Seu ingresso na luta também se deu nos movimentos de base da igreja. Ele foi dirigente do STTR de Ouro Preto do Oeste e fundador do STTR de Nova União. A vice-presidente da Contag, Alessandra Lunas, também lamentou a morte das duas lideranças sindicais.
Os dois companheiros aí são duas grandes percas, porque tanto na organização das mulheres, como na formação e na luta como um todo do movimento sindical, na luta política, né, todos os dois de grande enfrentamento, uma grande luta pela reforma agrária, pela organização dos trabalhadores, uma grande liderança lá, uma grande referência do município, da mesma forma ela no estado. Um desafio grande porque, para nós, duas grandes referências de organização de base aqui que com certeza deixaram um legado muito importante aqui de construção para a vida dos trabalhadores.
Contag, em defesa da agricultura familiar.
A Contag e oito federações de todo o país fizeram uma avaliação do Programa Nacional de Produção do Biodiesel, Patrícia. A reunião aconteceu em Brasília, na sede da entidade, na terceira semana de agosto.
É isso mesmo, Chico. Os dirigentes apontaram os entraves do Programa para a Agricultura Familiar e apresentaram ainda propostas para o governo federal criar uma nova regulamentação para o assunto. A repórter Suzana Campos acompanhou toda a reunião e tem mais informações.
O sistema Contag quer fazer mudanças nos contratos com as empresas compradoras de matérias-primas para a produção de biodiesel, bem como regulamentar a atuação das cooperativas no programa. O Ministério do Desenvolvimento Agrário participou da reunião e assumiu o compromisso de elaborar uma minuta de instrução normativa para solucionar o problema. O secretário de Política Agrícola da Contag, Antoninho Rovares, fala da necessidade de alterar o marco regulatório do programa.
E entendemos que é preciso haver essa nova instrução normativa como forma de nós regularmos também essa questão da assistência técnica e também a atuação das cooperativas da agricultura familiar dentro do nosso programa.
Além dos dirigentes sindicais, a reunião contou com a presença de representantes de associações e cooperativas da agricultura familiar. O coordenador de biocombustíveis do MDA, Marco Antônio Leite, fez uma exposição do programa e ouviu as reclamações dos produtores. Entre os problemas levantados está o fato de que algumas empresas não reconhecem os sindicatos e as federações como parte importante das negociações dos contratos de compra e venda. O secretário de Política Agrícola da Contag também apontou o problema da assistência técnica.
E isso nos traz preocupações com relação à questão do futuro do programa de biodiesel ou do selo combustível social, pois entendemos de que a assistência técnica é fator preponderante dentro do processo de maior produtividade e de maior ganho para os agricultores que trabalham com as oleaginosas para biodiesel.
A próxima reunião de avaliação está marcada para a segunda quinzena de outubro.
Reforma agrária, a chave para o desenvolvimento do país.
E olha só que boa notícia, Chico. O presidente Lula assinou no dia 24 de agosto um parecer da Advocacia Geral da União que limita a compra de terras brasileiras a estrangeiros ou empresas brasileiras controladas por estrangeiros.
Pois é, Patrícia. O Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais comemorou a decisão. O repórter Gil Maranhão tem mais detalhes sobre esse assunto para os ouvintes da Voz da Contag.
A adesão do presidente Lula foi motivada pelo crescente interesse de estrangeiros por propriedades rurais no Brasil. O parecer da Advocacia Geral da União levou em consideração alguns fatores, como alterações no contexto social e econômico do país, a valorização das mercadorias agrícolas, a crise mundial de alimentos e a valorização das energias renováveis, como o biodiesel. A decisão do presidente Lula de limitar a compra de terras por estrangeiros e empresas brasileiras controladas por estrangeiros foi comemorada pelo presidente da Contag, Alberto Brock.
Essa é uma pauta histórica da Contag. Nós somos radicalmente contra a estrangeirização dos recursos naturais, seja terra, seja água, a floresta. Nós entendemos que é uma questão de soberania nacional e que o Brasil precisa ter uma legislação mais clara, transparente, de limitação, de estrangeirização dos recursos naturais, especialmente a água e a terra. Finalmente, o presidente Lula ordenou a Advocacia Geral da União e os órgãos competentes a procederem mecanismo de regularização desses processos.
O parecer da Advocacia Geral da União restringe as aquisições de imóveis rurais por empresa que possui pelo menos 51% ou mais de seu capital votante na mão de estrangeiros. O texto prevê também que as empresas sob controle estrangeiro não vão poder mais adquirir imóveis rurais que tenha mais de 50 módulos de exploração indefinida, ou seja, entre 250 a 5 mil hectares, dependendo da região do país. As empresas também terão de se limitar à implantação de projetos agrícolas, pecuários e industriais que estejam vinculados a seus objetivos de negócios previstos em estatuto. As áreas rurais pertencentes às empresas estrangeiras também não poderão ultrapassar 25% do município. O presidente da Contag comenta esse limite estabelecido pelo governo federal.
Nós achamos que isso é demais. 25% de um município significa uma grande parcela de terra que poderão ser adquiridas, digamos, por grupos internacionais, estrangeiros ou por as multinacionais. Uma questão é ter capital estrangeiro no país, é ter indústria, é ter fábrica, é gerar emprego. Uma questão é vender o nosso território, que são questões bem diferenciadas.
O presidente da Contag disse também que o movimento sindical apoia a decisão do presidente Lula, mas vai continuar a luta pelo limite da terra aos estrangeiros.
Nós apoiamos a medida até aqui anunciada, mas vamos fazer um estudo mais profundo e continuaremos lutando para que possa se restringir ainda mais essa regulamentação. E caberá ao INCRA e aos órgãos competentes fazer um verdadeiro e profundo estudo para que a sociedade brasileira saiba qual é o grau de estrangeirização dos recursos naturais e da terra que nós temos em nosso país.
É importante informar também que, a partir de agora, as compras de terras serão registradas em livros especiais nos cartórios de imóveis. E mais, todos os registros feitos por empresas brasileiras controladas por estrangeiros devem ser comunicados trimestralmente à Corregedoria de Justiça nos estados e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA. Porém, as novas regras só passarão a funcionar a partir de agora, ou seja, elas não têm efeito retroativo.
Os direitos das mulheres do campo.
Chico, e agora a gente vai falar da Organização das Mulheres Trabalhadoras Rurais no estado do Rio Grande do Sul.
Exatamente, Patrícia. A FETAG do Rio Grande do Sul promoveu na terceira semana de agosto um encontro que reuniu as diretoras de todos os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais do estado. Detalhes com a repórter Suzana Campos.
Cerca de 330 mulheres trabalhadoras rurais se reuniram nessa semana em Porto Alegre para participar do 6º Encontro de Diretoras de Sindicatos. As participantes assistiram a uma palestra motivacional com o professor Ainor Botério e debateram temas fundamentais como saúde, direitos da mulher e enfrentamento à violência. A secretária de Mulheres da CONTAG, Carmen Foro, participou do evento e falou dos desafios das lideranças do movimento sindical e sobre o problema do uso de drogas no meio rural. A coordenadora de mulheres da Federação do Rio Grande do Sul, Lérida Pavanello, avalia que o encontro cumpriu seu papel e adianta que os resultados das discussões vão ser repassados para as comunidades.
A gente tem muito mais mulheres diretoras de sindicatos do que aquelas que vieram aqui. Mas essas que vieram, com certeza, vão estar propagando tudo aquilo que a gente fez. Vão estar levando essas informações lá para os seus sindicatos, lá para as suas comunidades. Eu acho que esse é um dos pontos mais positivos.
A dirigente também afirma que o encontro foi bastante representativo, pois atualmente existem 349 sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais no estado e o evento contou com a presença de mais de 300 mulheres. Isso mostra também a grande participação das mulheres nos cargos de direção sindical.
Eu acredito que não chegou a 30% das mulheres diretoras que vieram aqui no nosso encontro. Então tem muito mais que isso. Isso com certeza reflete a grande organização que nós mulheres aqui no estado temos.
CONTAG na luta pela reforma agrária.
O Programa Nacional de Crédito Fundiário volta a ser notícia na Voz da CONTAG. Chico, hoje a gente vai fazer a segunda matéria sobre o assunto.
É isso mesmo, Patrícia. O nosso repórter João Paulo Biagi foi buscar mais informações sobre os créditos adicionais do Programa Nacional de Crédito Fundiário.
Para fortalecer e incentivar a participação de jovens, mulheres e negros no crédito fundiário, o programa prevê um adicional de R$3 mil para a implantação de projetos de interesse desses públicos. O diretor do Departamento de Crédito Fundiário, Francisco da Chagas Filho, o Chicão, fala da importância desse bônus.
Essas populações foram historicamente quase que impedidos de acessar as principais políticas públicas brasileiras. Então, o programa, o Ministério, através do Crédito Fundiário, faz essa política de compensação.
Segundo o Chicão, das 80 mil famílias assentadas pelo PNCF, metade é formada por jovens de até 28 anos. O programa também conta com quase 25% de mulheres como titulares dos contratos de financiamento.
Nosso objetivo de aumentar esse percentual com o selo tem essa finalidade também. Cada vez mais absorver o fato de ser mulher e não ter um parceiro, um companheiro na força de trabalho, não impedir a família de participar do programa. Então nós estamos aí nos aproximando de um quarto, geralmente são mulheres chefes de família mesmo, e em alguns casos, casal, onde a mulher toma frente, né, do empreendimento.
Assim como o teto máximo do PNCF, os créditos adicionais também tiveram aumento. Antes das mudanças, o bônus era de apenas R$1.000. Esse aumento vai incentivar a organização produtiva das mulheres. O gestor da Secretaria de Reordenamento Agrário do MDA cita a ação de 20 trabalhadoras rurais da Associação de Mulheres de Piripiri, no Piauí, para mostrar a importância desse incentivo financeiro.
Foi através desse incentivo que elas compraram matéria-prima, os tiás, linhas para fazer as redes, o material para fazer os bordados e também o material para a horta administrada por elas. Experiências desse tipo é que animam a gente a continuar com esse selo na medida do possível, aperfeiçoando e dentro das possibilidades orçamentárias também, no momento que for oportuno, nós estaremos inclusive ampliando financeiramente esse selo.
E a Voz da CONTAG está quase no fim, mas continue em nosso site, anote aí o endereço www.contag.org.br.
O recado que vem da terra.
E a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Minas Gerais, a FETAENG, vai organizar em Belo Horizonte a 5ª edição da Feira de Agricultura Familiar de Minas Gerais. a Agriminas.
Pois é, Chico, e a Agriminas vai acontecer entre os dias 2 e 5 de setembro, e quem fala mais sobre ela é o repórter Rafael Nascimento.
Durante 4 dias, Belo Horizonte vai se transformar no principal polo da agricultura familiar do estado de Minas Gerais. O Agriminas vai trazer para o público produtos de cerca de 100 agricultores familiares, como queijos, doces, leite derivados e a tradicional cachaça mineira. A programação vai contar com palestras para agricultores familiares sobre programas do governo federal, oficinas e rodadas de negócio. O evento terá um espaço reservado para o entretenimento, com a réplica de um sítio com animais e de moinhos de milho. Haverá também a demonstração do processo de fabricação da rapadura. O presidente da FETAENG, Wilson Luiz, espera que a feira seja uma vitrine para os expositores.
A Agriminas também é isso. É um momento que nós estamos mostrando para a sociedade, para os visitantes, o que, que a agricultura familiar, o que, que a reforma agrária tem de produzir de bom, produtos sem agrotóxicos. Quando a gente organiza os agricultores pela questão do crédito, assistência técnica, a organização da produção e outros elementos, a gente tem que também atingir mercado, seja ele local, regional, nacional e até internacional. Nós temos que ter esse viés. A Agriminas também, ela cumpre esse papel.
O secretário de Formação e Organização Sindical da Contag, Juraci Moreira, reconhece que a Agriminas ganhou um destaque nacional e destaca a importância da feira para o fortalecimento da agricultura familiar de Minas Gerais.
As duas últimas edições que nós realizamos, nós tivemos, inclusive, rodadas de negócios, presença de empresários da rede de supermercado interessados em adquirir produtos da agricultura familiar. E esse processo da inserção dos produtos no mercado, ele está num processo crescente. A cada realização que a gente faz, aumenta a procura dos nossos produtos.
A expectativa da FETAENG é mobilizar um público de 30 mil pessoas durante os 4 dias da Agriminas.
E vamos encerrar o programa dessa semana com a música Funeral de um Lavrador, de Chico Buarque, na voz do próprio compositor.
A Voz da Contag fica por aqui.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Esta corda que está um palmo de medida é a conta menor que tiraste em vida.
É a conta menor que tiraste em vida.
É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que cabe deste latifúndio.
É a parte que te cabe deste latifúndio.
Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida.
É a terra que querias ver dividida.
É uma cova grande pra teu corpo defunto, mas estarás mais anjo, estavas no mundo.
Estarás mais anjo, estavas no mundo.
É uma cova grande pra teu defunto parto, porém mais que no mundo te sentirás largo.
Porém mais que no mundo te sentirás largo.
É uma cova grande, é tua carne pouca, mas a terra dada. Não se abre a boca, é a conta menor que tiraste vida. E a parte que te cabe deste latifúndio é a terra que querias ver dividida. Estarás mais anjo que estavas no mundo.